Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Boa tarde, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 3 de setembro, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanha o Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações. Também seu espaço através do nosso WhatsApp, 988-29-1029. Já vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. O Coutinho Neto também está chegando já já, bem municiado com as notícias do setor policial. E temos entrevista também, né, Kátia?
Exatamente, hoje vamos entrevistar a Gabriela Fonseca, ela que é enfermeira, especialista em feridas, e vamos falar sobre feridas que não cicatrizam, tá? A gente precisa fazer esse alerta aí aos ouvintes, e a Gabriela é quem vai explicar para nós já já esse assunto, tá? Olha, são 12 horas e 9 minutos, o nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar, é um oferecimento. Mix Mateus e Liels, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12. 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex. Meu futuro é o Nex, você em evolução. Inscrições abertas. E Margram Mármores e Granitos, preço, qualidade e variedade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Horas e 11 minutos. A partir de agora, vamos de manchete de alguns jornais, iniciando pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: leitos de UTI fechados. Martagão completa 60 anos em meio à grave crise financeira. Para quem não conhece, o Hospital Martagão Gesteira, que fica em Salvador, vou explicar para vocês. O Hospital Martagão Gesteira está prestes a celebrar os 60 anos de existência, porém em meio a uma profunda crise financeira, com a redução significativa de leitos de UTI devido à falta de recursos. Sabe por quê? Por que essa falta de recursos? Porque o Estado da Bahia, né, o seu governo do Estado da Bahia, não tem feito um impasse em relação às negociações. Então, em relação ao reajuste dos valores do credenciamento há 12 anos. Agora, imagine um hospital tão importante como este em Salvador, que é o Hospital Martagão Gesteira. Mas, infelizmente, o senhor governador do estado não se preocupa com saúde, assim como se preocupa com educação e nem com segurança pública. Está mais do que claro isso, né?
Jornal Dia de Teresina, Justiça declara inconstitucional restrição a PCDs em concursos no Piauí.
Folha de Pernambuco, Recife. Receita Federal antecipa todas as restituições.
Tribuna do Norte de Natal. Escalas médicas ficam incompletas em meio à disputa por contrato em Natal.
Jornal da Cidade, Aracaju, Sergipe. População de Aracaju salta de 602 mil para 330 mil em 3 anos. Olha, deu uma aumentada, hein?
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Moraes e Gonê adotam tom duro e rechaçam impunidade.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Agricultura, safra de grãos do Rio Grande do Sul deve crescer 27,3% no próximo verão, calcula Emater.
O Estado de São Paulo, ação penal do golpe. Moraes diz que impunidade não trará pacificação do país e rebate ideia de anistia.
Moraes, né, que se intitula vítima, julgador e também investigador, tudo, né? Só no Brasil mesmo, viu, que a gente vê isso. E Jornal Diário de São Paulo, líderes do Centrão avaliam pauta de anistia a manifestantes de 2023. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Hora do almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado, participa, daqui a pouco teremos entrevista, fique atento, vamos falar sobre cicatrização de feridas. A enfermeira Gabriela, especialista, tá? Em feridas, vai conversar conosco sobre esse assunto já. Aqui no Noticiário Regional, a gente inicia com o Ilhéus em Destaque, trazendo aqui uma informação, né, uma nota oficial da Prefeitura de Ilhéus. Diz o seguinte, nota oficial sobre Vale Alimentação. A Prefeitura de Ilhéus tomou conhecimento de que estabelecimentos comerciais credenciados estão se recusando a aceitar pagamentos realizados por meio do cartão BK Bank, empresa responsável pela administração do Vale Alimentação dos servidores municipais. A administração municipal informa que os repasses da gestão estão em dia. O BK Bank, em nota pública, informou que foi surpreendido por decisão judicial que determinou o bloqueio temporário dos valores de repasse aos comerciantes. A Prefeitura de Ilhéus esclarece que está acompanhando a situação e avaliando as medidas cabíveis para que o direito dos servidores municipais seja respeitado. Assina a nota, a Prefeitura de Ilhéus, tá? Com a data de ontem, 2 de setembro de 2025. Essa nota já saiu ontem à noite, então é hoje, por isso que só agora estamos aqui divulgando. Realmente tem comerciantes já, Marcos, se recusando a receber o BK Bank. Porém, está em dia, né? O repasse da Prefeitura está em dia, então certamente eles vão receber pelos pagamentos, né? Porém, já tem comerciantes se recusando, mas não é a maioria, tá? Se você for pesquisar aí, a maioria continua recebendo, os grandes mercados, restaurantes, né? Então, não é geral. E certamente a prefeitura deve sempre emitir alguma nota oficial sobre esse assunto, né?
Eu vi, estavam num grande mercado ontem, eu vi, né? O anúncio de que não estariam recebendo.
Pois é, já vi outros 3 grandes que continuam recebendo, né? Enfim, vamos continuar acompanhando, surgindo mais informações, voltamos a falar sobre o assunto. 12 horas e 16 minutinhos, agora mudando de assunto, também já entrando na área da saúde, né? Vamos divulgar aqui uma notícia que vem do Hospital Regional Costa do Cacau, que informa o seguinte, palestra no Costa do Cacau destaca a importância da saúde mental para profissionais hospitalares. O Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, sediou na última quinta-feira uma palestra sobre relações saudáveis e gestão do estresse no ambiente hospitalar, ministrada pela psicóloga Beatriz Dutra. A atividade organizada pela equipe de medicina do trabalho, o SESMET do Costa do Cacau, reuniu colaboradores da unidade para oportunizar o diálogo sobre a saúde mental dos profissionais que atuam na área de saúde, em especial no ambiente hospitalar. Na ocasião, a palestrante abordou assuntos pertinentes ao tema exposto, né, que foi proposto inclusive lá, oferecendo ferramentas e reflexões valiosas para os participantes. A Beatriz Dutra disse o seguinte: discutimos sobre relações interpessoais, estresse no trabalho, saúde mental e comunicação assertiva. Foi um momento muito especial, repleto de troca, interação e reflexão com participação e colaboração ativa da equipe do Costa do Cacau. Sem dúvidas, saí com a sensação de missão cumprida. A especialista complementou que quando se fala, né, de saúde, não se pode esquecer de olhar também para quem cuida. E aí ela afirmou: relações saudáveis, autocuidado e saúde mental são pilares fundamentais para um ambiente de trabalho mais leve e humano. A enfermeira do trabalho, a Flávia Bastos, da Medicina do Trabalho do Hospital, enfatizou a interconexão entre o bem-estar dos profissionais e a excelência dos serviços de saúde. Ela destacou que a saúde mental dos profissionais é tão importante quanto a saúde física dos pacientes. Cuidar de quem cuida é fundamental para garantir qualidade, segurança e humanização no atendimento. Para o Júlio Mussi, que é o diretor-geral do Hospital Regional Costa do Cacau, estudos e pesquisas na área da saúde mental ocupacional demonstram que o bem-estar psicológico dos trabalhadores é um pilar fundamental para a eficácia e a humanização dos serviços de saúde. Ele concluiu dizendo que um profissional mentalmente saudável é mais resiliente, empático, focado e capaz de oferecer cuidados mais qualificados e seguros aos pacientes. Isso reflete na maioria aí da qualidade de atendimento, sem dúvida, né? Um profissional, principalmente de saúde, ele tem que estar com a saúde mental dele em dia, né, minha gente? A gente sabe que trabalhar em hospital não é fácil para ninguém. 12 horas e 19 minutos, Marcos, vamos acionar ele, o nosso repórter?
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quarta-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Ótima quarta para você, um excelente trabalho e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo da sua viaturinha virtual da Gabi, porque é a nossa primeira ronda. Cidade de Ilhéus, hein? Atenção, na tarde de ontem, terça-feira, investigadores da Polícia Civil da Bahia, lotados da 7ª Corpim, com apoio do CAT Costa do Cacau e da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, DEAM, aqui de Ilhéus, prenderam José Nilton Jesus dos Santos, de 41 anos de idade, em cumprimento a mandado expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus. José Nilton é acusado do crime de estupro. A ação aconteceu por volta das 3 da tarde de ontem, em plena Avenida Lomanto Júnior, no bairro do Pontal. O suspeito foi localizado por um policial civil em serviço, que imediatamente acionou o reforço para realizar a abordagem. Durante a revista, os agentes encontraram em poder do investigado 2 facas tipo peixeira e um carregador de iPhone. Este último, identificado como objeto de furto ocorrido no último domingo, conforme foi registrado através de boletim de ocorrência. José Nilton foi conduzido à Delegacia de Polícia de Ilhéus, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Ele permanece à disposição da justiça. Ainda em Ilhéus, na tarde de ontem, terça-feira, policiais militares da 70 CIPM estavam realizando incursões no Alto do Amparo, quando avistaram um indivíduo que, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou fugir. Durante o acompanhamento, o suspeito foi alcançado e, na abordagem, os militares encontraram em sua posse um frasco plástico contendo pedras de crack R$ 192 em espécie e 7 continho em ICA, ou seja, R$ 7 em moeda. O indivíduo e o material apreendido foram apresentados no plantão central da Polícia Civil, aqui mesmo em Ilhéus, para as medidas legais cabíveis. Partindo agora para o extremo sul do estado, na manhã de ontem, terça-feira, a Polícia Civil da Bahia cumpriu um mandado de prisão temporária contra uma mulher de 38 anos de idade, investigada como mandante do homicídio de Denivaldo Ferreira Souza, ocorrido no dia 29 de março deste ano, no distrito de Ponto Central, em Santa Cruz Cabralha. Além da prisão, também foi executado o mandado de busca e apreensão domiciliar. Durante o interrogatório, a suspeita teria confessado os fatos, admitindo que repassou informações sobre a vítima após suspeitar que ela teria cometido abuso contra sua filha adolescente. No entanto, alegou que sua intenção seria apenas intimidar a vítima e não causar a morte. As investigações apontaram que o crime foi cometido com extrema violência e que a ordem teria partido da investigada. As apurações continuam no sentido de identificar e prender outro suspeito envolvido, além de reunir provas complementares para a conclusão do inquérito. Terror, extrema brutalidade no sul da Bahia. Um crime bárbaro chocou os moradores do bairro Santa Lúcia, na cidade de Eunápolis, ontem à tarde. A cabeça de uma jovem foi encontrada dentro de uma sacola abandonada no meio da rua. É uma cena que gerou pânico e revolta na comunidade. Macabra! De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima, identificada como Eduarda Rodrigues dos Santos, de apenas 22 anos de idade, conhecido como Duda. Ainda segundo as autoridades, ela havia sido sequestrada durante a madrugada dentro da casa que residia. Após o homicídio, os criminosos retornaram ao local do sequestro, considerado território de facção criminosa rival, e deixaram a cabeça da jovem como forma de intimidação. A suspeita é de que o crime esteja relacionado à disputa entre facções pelo controle do tráfico de drogas naquela região. Equipes da PM, da Polícia Civil, foram acionadas, isolando a área, iniciaram as primeiras diligências. O Departamento de Polícia Técnica também esteve no local para realizar a remoção do material encontrado. Ainda no extremo sul da Bahia, dois homens foram encontrados mortos dentro de uma casa na manhã de ontem, em Eunápolis. O caso foi registrado por volta das 7 horas da manhã. De acordo com a PM, moradores disseram que ouviram disparos de arma de fogo durante a madrugada. No local, a perícia encontrou diversos estojos de munições calibre 5.56, 380 e .40. Um dos homens foi atingido por vários disparos no tórax, pescoço e braço. O outro também apresentava múltiplas faturas de perfurações por tiro e tinha uma lâmina de faca cravada dentro do olho. As vítimas foram identificadas como Henrique Souza Santos, 25 anos, e Douglas Souza de Jesus, de 23. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal, lá mesmo de Eunápolis. O Departamento de Polícia Técnica recolheu projéteis, cartuchos e munições intactas para análise. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a autoria e as circunstâncias do crime. Sua viatura virtual da Gabi, fazendo aquela paradinha tradicional para reabastecer mais informações do setor policial. Então você permanece no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você e até já já. Daqui a pouco ele retorna aí com mais notícias para nós. 12 horas e 26 minutos, nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia. Hoje estamos recebendo Gabriela Fonseca, enfermeira, especialista em feridas. Boa tarde, Gabriela. Seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. E aos ouvintes da Gabriela FM. Um prazer estar aqui com vocês novamente.
Pois é, Gabriela, como eu disse, é enfermeira, especialista em feridas. E o assunto é exatamente esse, feridas que não cicatrizam, né? Que infelizmente é uma realidade, né? E a Gabriela vai explicar para nós. A gente já inicia perguntando o que caracteriza uma ferida que não cicatriza no tempo esperado.
Só para a gente entender um pouco, Kátia, nós temos cerca de 400 milhões de pessoas no mundo que possuem feridas que não cicatrizam. Uhum. Uma ferida que não cicatriza, ela causa um impacto muito grande na qualidade de vida dessas pessoas, na realização das atividades de vida diária. Ela vem acompanhada geralmente de dor, que incapacita no trabalho, no lazer, né? E gera impacto na saúde mental, né? Fazendo o link aqui com o Setembro Amarelo.
Verdade.
Então, causa esse impacto na saúde mental. Uma ferida que não cicatriza, geralmente é uma ferida que ela está com o que a gente chama de biofilme. Só pra gente explicar um pouco o que é um biofilme. Vamos pensar no escudo. Esse escudo, ele forma uma capa de proteção nessa ferida, só que com micro-organismos, com bactérias. Então, essa ferida que não cicatriza é aquela ferida que por mais de 4 semanas não está tendo uma resposta ao tratamento convencional, onde esse paciente, às vezes, ele toma um antibiótico ou alguma medicação e não tem a resposta esperada. É uma ferida que a gente chama de uma ferida colonizada, infectada, que vem acompanhada por dor, que vem acompanhada por saída de secreção. Né? Que essa secreção ela pode também estar acompanhada com um cheiro característico ou com um mau cheiro. E tudo gera impacto social na vida dessas pessoas e além de impacto econômico nos serviços de saúde, porque é uma ferida que vai ter maior custo no seu tratamento.
Gabriela, quais são as principais doenças?
E ainda só para explicar ainda a primeira pergunta, o que caracteriza então essa ferida que não cicatriza no tempo esperado, assim?
O que caracteriza essa ferida, que não cicatriza no tempo esperado, é essa ferida que ela vai ter essa infecção no local, que ela não vai responder ao tratamento convencional, é essa ferida que vai ter vermelhidão ao redor, que vai sair essa secreção, né, que vai ter dor acompanhada e que podem ser comuns, por exemplo, de úlceras venosas, arteriais e diabéticas.
E quais são as doenças principais associadas à dificuldade na cicatrização dessas feridas?
Isso é uma pergunta extremamente importante, porque a gente precisa procurar profissionais de referência para a gente compreender. Porque às vezes é uma doença de base, às vezes é uma diabetes descompensada. Esse paciente ele pode ter alguma lesão ou alguma doença venosa ou arterial, o que compromete o processo de cicatrização. Ou muitas das vezes, Marcos, é uma ferida que no momento do cuidado correto, não foi realizado e essa ferida ela foi contaminada.
Olha, pontualmente 12h30, nós vamos fazer o seguinte, vamos logo a um rápido intervalo, na volta a gente continua essa entrevista com a Gabriela Fonseca. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
12h37, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Margram Mármores e Granitos, Shopping Jequitibá, Mix Mateus e Liels e Lojas Universo Calçados e Acessórios. Bem, nós estamos entrevistando hoje a Gabriele Fonseca, ela que é enfermeira, especialista em feridas, e o assunto é feridas que não cicatrizam. A gente iniciou a entrevista no primeiro bloco, já fizemos algumas perguntas e vamos continuar agora. E a pergunta para a Gabriele é o seguinte, em quanto tempo uma ferida deveria apresentar sinais de melhora antes de ser considerada preocupante, por exemplo?
Existe a nossa toda uma fisiologia do processo de cicatrização, né? Que isso vai depender de diversos fatores. Se a pessoa tem alguma doença de base, como diabetes, isso vai interferir. Mas se você tem uma ferida que já ultrapassou aí 4 semanas e que ela não está conseguindo regredir e cicatrizar, precisa ter uma atenção. E aí eu chamo a atenção isso de uma forma muito importante, por conta, Kátia, das vezes da automedicação. O sujeito, eu vou tomar o antibiótico que meu vizinho tomou e melhorou a ferida dele. É muito importante que a utilização da medicação ela seja condizente com a prescrição e uma avaliação médica. Outro fator importante para facilitar o processo de cicatrização, ou até mesmo que você possa identificar, minha ferida ela não está cicatrizando no tempo adequado, é que tipo de curativo eu estou utilizando nessa ferida, né? E como eu estou realizando esse curativo? Às vezes a ferida ela não está infectada, ela não é difícil de cicatrização, mas uma forma errada de realizar o curativo, ela pode impactar e contaminar essa ferida e retardar o processo de cicatrização. Então é muito importante procurar profissionais especializados, capacitados, que tenham esse olhar, que entendam. Por exemplo, se você tem uma doença de base, se você tem uma diabetes, uma hipertensão arterial não controlada, porque isso pode interferir no seu processo de cicatrização. Só chamando a atenção que 60% das pessoas que têm feridas que demoram de cicatrizar, em média, sofrem com dor. E muitas das vezes são maltratadas no sentido do tratamento para a dor, negligenciado esse processo da dor. E isso vai alterar a qualidade de vida dessas pessoas. Além de ter uma ferida que não cicatriza, que demora, a dor associada impacta na qualidade de vida dessas pessoas.
É, e sem falar que às vezes a pessoa nem tem, né, um diabetes, por exemplo, não sabe que tem, e aí tá com aquela ferida e nunca que fica boa, né, utiliza ali o famoso Bertiolate, não sei o quê, pomadinha A, pomadinha B, né, que eu não vou citar nomes aqui, e nada de melhora. Então, o ideal, eu imagino, é assim, procurar um profissional de saúde que possa orientar, possa cuidar melhor. Por exemplo, a pessoa não pode ir numa clínica particular, mas pode procurar um posto de saúde, unidade de saúde, né, Gabriela?
Com certeza, procurar uma unidade de saúde, procurar orientação do enfermeiro na unidade de saúde, um médico, né? É, entender em que momento eu devo procurar uma equipe especializada para melhorar minha condição de saúde em relação à ferida. Porque às vezes a gente ouve assim, ah, é uma feridinha, é bobagem. Não é bobagem. É, a ferida que não cicatriza, ela é uma ferida que ela demora um tempo de cicatrizar, ela vai dispor de apoio psicológico, social, familiar para esse sujeito, né? Porque muitas vezes está cansado, já não consegue, por exemplo, ir numa praticar uma atividade física ou ir ali na casa do vizinho conversar porque se sente incomodado com essa ferida que tem. Tudo isso causa esse impacto. Então é muito importante que naquele momento busque apoio de um profissional de saúde, numa unidade básica de saúde, num serviço especializado, para que tenha um cuidado apropriado.
E quanto maior demora na cicatrização, maior possibilidade de ficar com a marca no corpo, né, Gabriela?
Exatamente. E aí a gente parte para outras questões também que são importantes, que são as amputações de membros que podem estar associadas a feridas que não cicatrizam.
Nossa,
então,
verdade.
Quanto mais cedo o diagnóstico for feito e o tratamento for apropriado, melhor a resposta.
Quais são os sinais de alerta de que uma ferida, né, pode estar evoluindo para uma complicação mais grave?
Dor, geralmente, 60% dessas pessoas cursam com dor. Mau cheiro, um odor nessa ferida, né? Vermelhidão nesse local e a saída de secreção. Essa secreção ela pode ser purulenta, com pus, ou não, mas o volume de saída dessa secreção e a característica com que essa secreção sai é importante. Por isso a importância de procurar um serviço de saúde para acompanhamento.
Por isso que a atenção primária, né, que é a famosa atenção básica, né, de um município, pode contribuir, né, para que a pessoa se cuide. Eu penso o seguinte, se você está com algo desse tipo, é importante sempre procurar a unidade de saúde, não ficar naquela, mas aí eu tenho medo disso ou daquilo. Não tem que ter medo, né, Gabi? Pelo contrário, tem que pensar na melhora, né?
Exatamente. A atenção primária, ela é a porta de entrada dos serviços de saúde, né? Uhum. É lá o seu primeiro contato. Às vezes eu tenho proximidade maior com o agente comunitário. Conversa com seu agente comunitário, pede ajuda. Vai lá na enfermeira do posto, conversa com ela, mostra essa lesão, busca essa rede de apoio na atenção primária, que é extremamente importante. Quanto mais precoce, melhor.
E no caso, para quem gosta de procurar o serviço de saúde particular, já existe também, né? Não só uma urgência, emergência de um hospital, mas também já existe clínica, aqui em Ilhéus, por exemplo, já tem clínica que cuida de feridas especificamente, né?
Existe sim um serviço especializado no tratamento de feridas, que tem uma equipe multidisciplinar, infectologista, cirurgião vascular, enfermeiros especializados e capacitados para fazer essa melhor abordagem e o melhor tratamento e acompanhamento.
Pois é, então vocês estão ouvindo aí, né? Então, se não pode pagar, você vai nos postos de saúde, né? Mas se pode pagar também, já tem clínica especializada, né? Vamos falar dos avanços. Quais os avanços existem atualmente em relação a curativos, tecnologias e terapias que ajudam na cicatrização?
Nós temos aí hoje no mercado um número muito grande de tecnologias. Hoje, né, inclusive saiu uma legislação recente, o próprio enfermeiro ele tem habilidade, um enfermeiro capacitado para indicar o tipo de terapia apropriada, de cobertura apropriada. Então a gente tem cobertura com prata, a gente tem cobertura com PHMB, nós temos terapias por pressões negativas, que são terapias inovadoras, que ajudam muitas das vezes a prevenção de amputações de membros, de pacientes, né? Nós temos soluções com PHMB. Então, nós temos, assim, diversas...
O que é soluções com PHMB?
Deixa eu explicar melhor. A solução de PHMB, ela é uma solução com ação antibactericida, que vai ajudar no tratamento desse processo de infecção. A mesma coisa que a prata. A prata, ela tem uma ação antibactericida, ou seja, não é um antibiótico oral, mas sim um antibiótico tópico, que vai ser utilizado nessa ferida para melhorar o processo infeccioso que impede a cicatrização. Porque quando a gente fala de ferida que não cicatriza, eu sempre tenho que pensar, tem infecção e precisa tratar essa infecção.
Uhum. Aqueles casos de que a pessoa tem algum problema em relação a feridas, por exemplo, um diabético, né? Que tem muitas feridas e tal. A hiperbárica é uma opção também?
É.
Explica pra gente o que é hiperbárica, pro nosso ouvinte entender.
A hiperbárica, ela é uma terapia que a gente chama de adjuvante. O que é adjuvante? Complementar. Assim como a laser terapia e outras terapias.
Uhum.
A abordagem clínico-médica, se houver necessidade, a cobertura apropriada para a ferida, o curativo apropriado para a ferida, e a hiperbárica, que ela acelera o processo de cicatrização. Então, o sujeito vai entrar numa máquina, vai ficar lá por uma hora e meia, recebendo uma máscara de oxigênio, e esse oxigênio, ele vai ser um fator que vai acelerar o processo de cicatrização. Recentemente, na mídia, saiu o Lúcio, aquele jogador de futebol que sofreu uma queimadura grave de terceiro grau. Ele fez curativos apropriados e sessões de hiperbárica, uhum. O que ajudou bastante no processo de recuperação. Pacientes também que têm úlceras venosas, arteriais, associados com curativos apropriados e tratamento clínico médico também apropriado, associam com a hiperbárica.
Uhum.
Então, por exemplo, o paciente pode pedir um relatório e solicitar participar da terapia hiperbárica, ver a autorização, junto ao processo de... E aí tem que ver como é a dinâmica que o município acontece. Mas é extremamente importante, valioso, é um tratamento complementar. Não pode ser o único tratamento, porque a hiperbárica sozinha, assim como a laser terapia, que é uma terapia também complementar,
sobre a laser terapia,
que ajuda também. A gente tem tratamentos com laser terapia para ajudar ao processo infeccioso de feridas, que são técnicas apropriadas. Mas precisam, é um trabalho em conjunto e multidisciplinar para acelerar essa cicatrização.
Ah, que bacana, viu? Tem um ouvinte aqui ligado, mandando um abraço pra gente, que é o Carlos, do Nelson Costa. Eu tô antenado, ligado aí nessa entrevista bem interessante. Que bom, viu? E tem alguma pergunta de algum ouvinte, Marcos?
Por enquanto não.
Sobre o assunto, se tivesse pergunta no WhatsApp, a gente ia aproveitar e já fazer pra Gabriele aqui.
Mas tem uma
essa
minha
pergunta
aqui. Gabriele, um dos tipos de feridas mais complicados de serem tratados são as provenientes de queimaduras, né? Quais são as ações iniciais logo que a pessoa se queima e esse tratamento pós no hospital?
A primeira coisa que tem que fazer, lavar com água corrente. Tentar tirar do local, se tem uma vestimenta, algo, mas em água corrente. Nada de passar manteiga, óleo ou nada. Lavar com água corrente.
Nem creme dental.
Não, nem creme dental para refrescar, não. Lavar com água corrente. E procurar um serviço de saúde. Se essa queimadura ela for em face, que é uma queimadura grave, que precisa de atendimento médico capacitado, hospitalar, é importante procurar uma unidade de saúde. Às vezes é uma queimadura de segundo grau, foi um acidente doméstico em casa. Também a sugestão é que você procure um serviço de saúde, a unidade básica, um serviço especializado, para que observe a área comprometida, qual foi o grau de comprometimento desse local, para poder realizar o tratamento adequado.
Agora ela lembrou aí, né, uns detalhes importantes, porque a gente sempre, todo mundo aqui acho que já cresceu vendo isso. Ah, queimou rapidinho, passa a manteiga, passa o creme dental. Gente, isso não pode, né, Gabriele, de jeito nenhum.
Aí, Kátia, se isso acontece, essa ferida é contaminada, ela vai se tornar uma ferida de difícil cicatrização.
Misericórdia. Deus,
e quando chega a soltar a parte da pele, né, como deve proteger essa área para evitar a infecção, né, no contato?
É importante que essa área fique protegida. A gente usa coberturas úmidas, com compostos úmidos, que pode ser com géis, né, para proteger esse local e evitar a infecção. E a laser terapia é uma terapia extremamente importante e que ajuda também nesse processo de cicatrização. Porque geralmente essa área queimada, ela vai ter dor, desconforto, vai sair secreção. Nada, viu, pessoal, de furar a bolinha que fica da queimadura. Não pode fazer isso em casa, né? Porque eu já tive situações de realização disso, que as feridas infeccionaram. E aí, né, teve que partir para um procedimento cirúrgico maior. Então, nada de fazer isso em casa. Procura a unidade básica de saúde, uma UPA, um serviço especializado no tratamento de feridas para fazer o acompanhamento.
Okay. Muito importante, né? Eu quero agradecer, portanto, a Gabriele Fonseca, enfermeira especialista em feridas, que trouxe essas informações tão importantes aqui para os nossos ouvintes. Obrigada, viu, Gabriele? Até a próxima.
Eu que agradeço. Estou sempre à disposição.
Obrigado, Gabriele.
12 horas e 50 minutos, vamos acionar novamente o nosso repórter. Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado também, Kátia! Muito obrigado a você também, Marcos Bezerra. E um muito obrigado, muito especial, você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. E a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia. Começar então a nossa ronda nível de estado, cidade de Ubatã. Um homem identificado como Luciano Souza Pires, 37 anos, foi morto na madrugada de ontem, terça-feira. De acordo com informações da Polícia Militar, homens armados invadiram a residência de Luciano e efetuaram diversos disparos contra a vítima, que morreu no local. Luciano foi atingido na cabeça. O SAMU foi acionado e constatou o óbito. Uma guarnição do terceiro pelotão da Polícia Militar também esteve no local, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. No imóvel estavam a esposa de Luciano e os filhos dele, que não ficaram feridos. É a violência invadindo a residência! A Polícia Civil expediu as guias de perícia do Departamento de Polícia Técnica, fez a remoção do corpo. Cidade de Ibicaraí, Antônio Silva Romão, 66 anos, ele estava desaparecido desde o dia 26 de junho deste ano e ele foi encontrado sem vida na própria fazenda, local onde as câmeras de segurança registraram seus últimos passos. Segundo a família, o corpo se encontrava em avançado estado de decomposição, mas Antônio foi reconhecido pelas roupas que vestia no momento que sumiu. Os restos mortais foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, onde irão passar por exames de DNA para confirmar oficialmente a identidade. Seu Antônio, mais conhecido como Carlão, havia sumido na zona rural do município, na região da Vila Isabel, também conhecida como 41. Na época do desaparecimento, a família registrou boletim de ocorrência da delegacia de Ibicaraí. Olha, o Centro Integrado de Comunicação entrou em contato com a primeira delegacia territorial de Brumado e no sudoeste da Bahia, informando sobre um desaparecimento seguido de morte na zona rural. Roberto do Santo Silva relatou à polícia que seu cunhado, identificado como Geraldo, 60 anos, havia saído de casa por volta das 10 horas da manhã e não retornou. Segundo o boletim de ocorrência, por conta própria, familiares fizeram buscas na região, encontrando pegadas em um matagal. Após cerca de 10 metros do local, o indivíduo Geraldo foi encontrado caído sem sinais vitais. O DPT foi acionado para os procedimentos de praxe na área. O corpo de Geraldo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Brumado e o laudo pericial aí irá apontar as causas da morte. Foi identificado como Renato Santos Souza, 48 anos, o homem que desapareceu após pular de uma balsa durante a travessia no Rio Paraguaçu no dia de ontem, terça-feira. Segundo testemunhas, Renato apresentava sinais de surto psicótico no momento em que se jogou nas águas. Equipe do Corpo de Bombeiros foram acionadas e por volta das 7h30 da noite conseguiram localizar o corpo da vítima. De acordo com informações, na semana passada, Renato havia invadido uma agência bancária no município, sendo contido por um policial militar. Já em Feira de Santana, a Polícia Civil de Feira de Santana prendeu ontem, terça-feira, o ex-companheiro de Tatiane de Lima Alves dos Anjos, de 48 anos, suspeito a matá-la com mais de 20 facadas na última segunda-feira. O crime aconteceu no distrito de Tiquaruçu. Tatiane já possuía uma medida protetiva contra o ex-companheiro, que já tinha um histórico de violência doméstica contra ela. Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava em um carro branco, viu a vítima caminhando pela estrada, desceu do veículo e atacou o primeiro com um pedaço de pau. Depois, matou a facadas. A prisão foi resultado de uma ação conjunta da Delegacia de Homicídios e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. O suspeito, que não teve identidade divulgada, foi levado para o complexo policial do Sobradinho, onde permanece à disposição da justiça. Ainda em Feira de Santana, um homem foi morto a tiros ontem à noite, terça-feira. Wellington Silva de Oliveira tinha 32 anos de idade. O crime aconteceu na rua Itabuna, no bairro Jardim Cruzeiro, em Feira. Segundo a apuração, a vítima foi alvejada com diversos disparos. Wellington foi atingido principalmente na axila, no abdômen, no bumbum e também nos braços. O levantamento cadavérico foi conduzido pelo delegado Fabrício Alencar Linardi. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna na edição de amanhã do JMD junto conosco, tá? Um abraço. Até lá. 12 horas e 55 minutos, Marcos. Vamos para a última notícia do programa. Vamos falar aí sobre o prefeito e o vice-prefeito de uma cidade da Bahia investigados por abuso de poder e contratações indevidas, não é isso?
Pois é, o prefeito e o vice-prefeito da cidade de Serra do Ramalho, no oeste da Bahia, estão aí no segundo mandato eleitoral. Na terça-feira, ontem, dia 2, a Justiça Eleitoral determinou a cassação dos mandatos dos gestores. Os políticos foram alvos de uma ação de investigação judicial eleitoral, que elucidou uma série de contratações temporárias e comissionadas atípicas, realizadas em 2024, ano eleitoral. Apesar da decisão, Eli Carlos dos Anjos Santos, do PSDB, conhecido como Lica, e o vice dele, José Haroldo Muniz dos Reis, do PDT, permanecerão nos cargos, pois ainda podem recorrer contra a sentença em instâncias superiores. As contratações foram realizadas sem processo seletivo simplificado ou demonstração de excepcional interesse público. Vale ressaltar que Lica concorria à reeleição em 2024, uma vez que também foi eleito prefeito de Serra do Ramalho em 2020. O G1 tenta contato com o Partido Democrático Trabalhista, PDT, e o Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, para apurar mais detalhes, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem. O prefeito Eli Carlos tem 38 anos e é conhecido como Lica. Ele tem ensino médio incompleto e, antes de assumir o cargo de prefeito em 2020, atuava como empresário. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, quando tentou a reeleição, ele declarou R$1.087.133,96 em bens. O prefeito é casado, tem um filho e é dono de 4 terrenos, 4 veículos, um apartamento, uma casa e um galpão. O vice-prefeito José Haroldo tem 56 e é conhecido como professor Haroldo. Ele tem, né, ensino superior completo e, antes de assumir o cargo em 2020, trabalhava como professor do ensino fundamental. É casado e nasceu em Casa Nova, no norte do estado.
Vamos continuar acompanhando, né? Surgindo alguma novidade sobre o caso, voltamos a falar sobre o assunto. Bem, essa foi a nossa última notícia da edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia. Vamos encerrar por aqui, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Todos, boa tarde a você também, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia, um abraço para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Mix Mateus e Léos, juntos somos um só coração. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Léos, a Universo Calçados fica na Dom Pedro II, 42, no centro. Marmoraria Margrã, preço, qualidade e variedade, atendendo a toda a região. A sede da Margrã em Itabuna fica no São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. Já já tem um Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.